partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Isaías 58, a partir do verso 1. Feche seus olhos. Vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, Senhor, muito obrigado porque estamos aqui para te louvar e te buscar. Já cantamos hinos, canções, e agora iremos dar a tua palavra. Esteja conosco, continue conosco. Que o Senhor fale através de mim e apesar de mim. E que sua voz ecoe nos nossos corações. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Isaías 58, a partir do verso 1. A Bíblia fala assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem nos notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Verso 5. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável, Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo o tipo de servidão, o dedo que ameaça, a linguagem ofensiva, se abrir o coração de vocês aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor guiará continuamente vocês, e lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. E eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Que texto lindo, não é mesmo? Gosto muito desse texto. Logo de cara, no verso 1, nós vemos que a mensagem que o profeta tinha para dar ao povo não era uma mensagenzinha qualquer. Era uma mensagem que era urgente e deveria ser dada em alto e bom som, a plenos pulmões. O povo estava em pecado, estava em rebeldia contra Deus. Porém, eu acho que o erro mais grave do povo de Judá não era esse. O erro mais grave era que eles pensavam que estavam mandando bem. mas na verdade estavam mandando bem mal. Eles perguntaram ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos jejuando, pagando penitência, se humilhando perante você, e parece que o Senhor não presta atenção naquilo que a gente faz. O que está pegando? Então Deus responde: bacana o que vocês estão fazendo, mas está totalmente errado. Está muito longe daquilo que eu quero para vocês. O jejum que Deus queria para o povo, em resumo, era acabar com toda a forma de injustiça que existia em Judá. Acabar de vez com o abuso, com a opressão, com a escravidão, com a fome, com a pobreza, com a falta de moradia, entre outros males. E a omissão, o fechar dos olhos frente a esses problemas, era um indício claro de que o povo estava bem longe de seu Deus. Porém, Deus dá uma oportunidade de retorno, de volta, de arrependimento. Se o povo revertesse essa situação, se eles abrissem os olhos para aqueles que eram invisíveis na sociedade deles, se eles abrissem a sua alma aos famintos, se eles se tornassem vulneráveis àqueles que eram vulneráveis, repartindo o pão, quebrando as cadeias da escravidão, vestindo o nu, trazendo para casa o sem teto, libertando os oprimidos, ou seja, fazendo a parte deles para acabar com qualquer tipo de injustiça que existia ali. Se eles fizessem isso, a luz deles iria brilhar como alvorecer. E eles seriam chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas. E por fim, Deus os ouviria novamente, os responderia, ajudaria e os fortaleceria. Muito lindo esse texto. Deus repreendendo o povo, mas logo depois dando uma oportunidade de retorno, de volta, de transformação da mente e do coração. Eu quero destacar 3 pontos a partir dessa passagem que acabamos de ler e refletir brevemente. O primeiro deles, creio que ficou bem claro que a maneira como eu trato aqueles que são vulneráveis, aqueles que são pobres, diz muito sobre o meu relacionamento para com quem? Com Deus. A forma como eu me relaciono com o pobre revela a minha verdadeira atitude com Deus. E se a gente pensar nas implicações disso, a coisa começa a ficar séria. Talvez a gente não esteja tão perto de Deus, igual a gente pensa. Quais são os sinais, geralmente, que a gente coloca para discernir se uma pessoa está ou não perto de Deus? Qual é o termômetro espiritual que a gente coloca? Se a pessoa lê a Bíblia, se ela lê livros espirituais, se ela tem uma vida de oração, de comunhão, se ela dá o dízimo, dá a oferta, tudo isso está correto. Tudo isso está correto. Mas o nosso grande problema é que a gente limita se relacionar com Deus apenas isso. E a gente acaba caindo no mesmo erro do povo de Judá. Se relacionar com Deus vai muito mais além do que apenas fazer essas coisas como mencionei. Deus cria algo diferente do povo. Deus quer algo diferente de nós. Quero contar uma história para vocês. Há 2 semanas, na semana que antecedeu o Dia dos Pais, eu escrevi uma carta para o meu pai. E o conteúdo da carta era mais ou menos esse: pai, eu escrevo essa carta para expressar minha gratidão de ser seu filho. Sabe, eu queria que essa carta estivesse acompanhada de um presente, talvez um livro, meu pai gosta muito de ler, ou que ela fosse entregue num momento especial, no almoço, no restaurante japonês, não sei. Mas pai, você mais do que ninguém sabe que eu acabei de casar, e quando alguém casa, os primeiros meses, se você casou faz pouco tempo, ou se você faz um tempo que casou, mas você se lembra de como foi o começo, sabe que o começo é financeiramente desafiador. É complicado. E eu continuei: pai, você mais do que ninguém sabe disso. Por isso essa carta estará sozinha. Mas pai, eu quero dizer que por muito tempo Eu relutei contra isso, mas hoje eu aceito. Eu vou falar agora o que eu aceito. Das maneiras que as pessoas me chamam, a maneira que eu mais gosto de ser chamado, de ser lembrada, é de filho do meu pai, filho do Afonso. Por muito tempo eu relutei contra isso. Sabe aquela ideia de querer andar com as próprias pernas, de querer seguir o seu próprio caminho? Tudo isso é importante. Mas eu acho que o que mais importante é a gente reconhecer como é bom é ser filho de alguém. E eu disse para ele: pai, eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Eu tenho muito orgulho de você. E essa é a maneira que eu mais gosto de ser chamado e lembrado. Talvez você tenha uma maneira preferida de ser chamado também. Talvez algo relacionado a algum título que você tenha, a sua formação, não sei. Ao longo da Bíblia, Deus também tem várias formas como Ele é chamado, como Ele é lembrado, vários nomes. Vamos relembrar alguns? Rei, Todo-Poderoso, Rocha da Salvação, Santo, o Eterno. Mas existe uma maneira que eu acho que é preferida de Deus de ser chamado. Qual que é? Pai. Pai. Isso fica bem claro com Cristo. Cristo chama Deus de Pai várias vezes, de Abba, Papai, Paizinho. E no Antigo Testamento isso acontece algumas vezes. E uma vez curiosa que isso acontece é em Salmo 68, verso 5. Lá, o próprio Deus se chama de Pai dos órfãos, Defensor das viúvas. Esse é Deus cuja habitação é santa. Pai dos órfãos, Defensor das viúvas. Deus toma para si a responsabilidade de ser pai para aqueles que não têm nenhum pai. Deus toma para si a responsabilidade de ser juiz em favor daqueles que sofrem injustiça e precisam de alguma intervenção do alto para sobreviver. Deus se preocupa com os oprimidos desse mundo. E Ele conhece sua dor. Assim como Ele conheceu a dor de seu povo, lá em Êxodo, capítulo 2, o povo de Israel ficou por 400 anos como escravo no Egito. E ele, o povo clama e geme, e Deus olha e conhece a dor do seu povo. E vocês já estão cansados de saber o que significa esse conhecer no Antigo Testamento? O verbo yadá, o conhecer intimamente. Em outras palavras, Deus, Ele sente na pele a dor do seu povo. Ele conhece a dor do seu povo. E por isso que em Provérbios 19, verso 17, é dito que quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. E no capítulo 14, verso 31 de Provérbios, está escrito que quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Se eu oprimo o pobre, eu menosprezo a quem? O próprio Deus. Mas se eu trato bem o pobre, eu estou sendo bondoso com Deus, por mais engraçada que essa ideia possa parecer. E além de estar sendo bondoso, estar tratando bem o próprio Deus, eu estou o conhecendo de verdade. E o próprio Deus fala isso. Em Jeremias 22, verso 16, quando Deus avalia o rei Jeoaquim, ele fala o seguinte: Jeoaquim fez justiça ao pobre e ao necessitado, e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor? Fazer justiça para o pobre, para o necessitado, significa conhecer a Deus de fato. Até aqui, a identificação de Deus com os vulneráveis, com os pobres, aparentemente uma identificação simbólica, não é mesmo? Mas quando nós vamos para os evangelhos, e quando a gente encontra Cristo ali, a gente começa a perceber que ele se identifica literalmente com aqueles que são vulneráveis. Cristo, além de se encarnar como homem, ele se encarna como um pobre, não tendo lugar para nascer, nem lugar para morrer. O filho do homem não tem lugar para descansar a cabeça. O próprio Cristo fala isso. Os pais de Jesus também não tinham muita grana. Quando eles foram apresentar Jesus no templo, eles levaram o quê? Dois pombos. Por que eles não levaram um cordeiro? Porque eles não tinham grana. Levar pombos para apresentar crianças era uma prática destinada àquelas pessoas que estavam no nível mais baixo, mais pobre da sociedade. Além do mais, Cristo também se identificou com as pessoas a quem a justiça é negada. Quando foi condenado à morte por um julgamento que foi uma verdadeira zombaria à justiça. Justiça, é sobre isso que eu quero falar agora. O que significa fazer justiça? Como que eu posso fazer justiça em prol daqueles que precisam, daqueles que são vulneráveis? Para entender o conceito de justiça na Bíblia, é preciso voltar para Gênesis 1, nos versos 26 a 28. Lá é dito que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Dos vários significados, um deles é que todos, repito, todos são iguais perante Deus. Todos são dignos e todos têm o direito de serem tratados com respeito e com justiça. Todos viemos da mesma pessoa, do mesmo casal. O ser humano não possui valor. É impossível quantificar o valor do ser humano. Quem tem valor são coisas. O ser humano possui dignidade. Dignidade. Essa é a identidade da justiça e o fundamento bíblico de justiça. E foi também um fundamento de lutas em prol da justiça ao redor do mundo. E eu destaco aqui a luta contra a segregação racial e pelos direitos civis nos Estados Unidos. Lutas que tiveram como grande líder, doutor e pastor Martin Luther King. Eu quero ler um trecho dele agora, em um de seus sermões, chamado Sonho Americano, que ele fala sobre isso, sobre a imagem e semelhança de Deus. Dr. King fala o seguinte, sabe, os fundadores de nosso país, dos Estados Unidos, foram bastante influenciados pela Bíblia. O conceito integral de Imago Dei, como expressado em latim, a imagem de Deus, é a noção de que todos os seres humanos têm dentro de si algo injetado por Deus. Isso não significa que tenham grande comunhão com Deus, mas que todo mundo, todos, têm a capacidade de se relacionar com Ele. Isso dá singularidade, valor e dignidade ao ser humano. Como nação, não podemos jamais nos esquecer disso. Não existe gradação na imagem de Deus. Não existem pessoas que são mais parecidas com Deus e menos parecidas com Deus nessa questão de imagem e semelhança. Todos somos a imagem e a semelhança de Deus. E não existe gradação na sua imagem. Cada pessoa, desde a branca como marfim, a negra como ébano, é importante ao teclado musical de Deus. Precisamente porque cada uma foi criada à imagem dele. Um dia aprenderemos essa verdade. Saberemos que Deus nos criou para vivermos juntos como irmãos e respeitarmos a dignidade e o valor de cada pessoa. E por isso que temos de combater a segregação com todas as nossas forças e sem violência. Não existe gradação na imagem de Deus. Todos são iguais perante Ele. Esse é o fundamento bíblico da justiça e foi o fundamento que Deus instituiu, pelo qual Deus instituiu suas leis que regeram o seu povo. Vamos ler Malaquias, verso 6. Convido você a abrir a Bíblia ali. Em Malaquias, verso 6. Capítulo 6, verso 8. Malaquias, um livro difícil de se achar. Está lá entre os profetas. Malaquias, capítulo 6. Miqueias. Miqueias 6, verso 8. Miqueias 6, verso 8. Olha só o que o profeta Miqueias fala. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Aqui duas palavras aparecem, que aparentemente não fazem muito sentido serem colocadas juntas. Justiça e o quê? Misericórdia. Mas na verdade o que Deus pede para nós é que essas duas palavras devem andar sempre juntas. Que na verdade fazer justiça deve ser sempre, nós devemos fazer justiça sempre com a misericórdia também. A palavra para a justiça aqui é mishpat, no hebraico, e ela tem dois significados básicos. O primeiro diz respeito à justiça retributiva. Quando alguém do povo cometia algum crime, essa pessoa deveria pagar pelo seu crime, mas ela tinha um julgamento que era totalmente imparcial. E ela deveria ser julgada de forma imparcial, independente da sua classe social, independente de ser estrangeira ou de ser natural do povo. Porém, na maioria das vezes que essa palavra, justiça, mishpat, aparece na Bíblia, ela tem outro significado. Ela diz respeito à justiça restaurativa, na qual aqueles que são feridos ou injustiçados são restaurados e lhes é devolvido o que foi tirado. A justiça em Israel assegurava os direitos de cada um, dentre eles o respeito, a proteção e o cuidado. Mishpat descreve também o cuidado que o povo de Israel tinha que ter com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os estrangeiros. Esses quatro grupos são chamados de quarteto da vulnerabilidade, e por várias vezes eles aparecem no Antigo Testamento. Pastor Timothy Keller, no livro Justiça Generosa, ele diz o seguinte: que numa sociedade agrária pré-moderna, esses quatro grupos não tinham poder social, mal tinham o que comer, e se houvessem fome na terra, invasão ou até mesmo distúrbio social, morreriam em questão de dias. O estrangeiro, o pobre, a viúva e o órfão. Quais seriam, quem seriam essas pessoas hoje? Quem seriam o órfão, a viúva, o estrangeiro hoje? Talvez os refugiados, trabalhadores imigrantes, sem teto, idosos que cuidam dos seus netos e às vezes não têm condição para fazer isso, mães solteiras e outros grupos mais. Conforme o Antigo Testamento, a justiça de uma sociedade é avaliada de acordo com o tratamento dado a esses grupos que são vulneráveis. Qualquer negligência em relação às necessidades de quem faz parte desses grupos não é simplesmente falta de caridade ou falta de misericórdia, mas é uma violação clara da justiça de Deus. Deus ama e defende aqueles que têm menos poder econômico e menos poder social. E nós devemos agir da mesma forma. Esse é o significado de fazer justiça. Deus colocou leis para proteger os vulneráveis também. Leis em relação ao bom trato com os escravos, para amar o estrangeiro. A lei da respingadura, que dava o direito aos pobres de colherem os cantos das plantações. Deus também instituiu os anos sabáticos, o ano do jubileu. O ano do jubileu, que acontecia a cada 49 anos, era um ano especial. Um ano em que escravos eram libertos, dívidas eram perdoadas e terras eram devolvidas aos seus donos originais. Justiça, dessa forma, era feita em Israel. O sábado, em todos os níveis, semanalmente, a cada 7 anos e a cada 49 anos, é um sinônimo de justiça. Um dia de igualdade e um dia de libertação. Por isso que em Isaías 58, guardar o sábado é sinônimo de fazer justiça. Guardar o sábado é sinônimo de fazer justiça. Se Israel cumprisse esses mandamentos, seria uma nação conhecida entre todos os povos pela justiça, pela paz que eles desenvolveriam. E outras nações se espelhariam na justiça da sociedade de Israel. Infelizmente, em vários momentos, o povo se esqueceu destas ordenanças. Se esqueceu de fazer justiça. E quando isso acontecia, vários profetas eram levantados. Isaías, Jeremias, Miqueias, dentre outros. Com mensagens duras para o povo. Mensagens duras vindas do céu. Mas o povo continuou omisso a essas questões. Continuou oprimindo algumas vezes o pobre, a viúva, o estrangeiro e o órfão. Feridas foram abertas. Brechas foram reabertas também. E é nesse contexto que Cristo veio. E esse é o meu terceiro ponto. Como que Cristo se relacionou com essas questões? Como que Cristo tratou aquelas pessoas que eram vulneráveis na sua época? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 4. A partir do verso 16. E ver como que Cristo agiu frente a essas questões. Como Cristo tratou aqueles que eram vulneráveis, menosprezados em sua época. Lucas 4, a partir do verso 16. A Bíblia diz o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Toda a sinagoga tinha os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. No começo do seu ministério, Cristo deixa claro como que seu trabalho seria aqui nessa terra. Geralmente a gente pensa que, e a gente fala que Cristo veio trazer salvação, perdão e graça, mas Cristo também veio trazer justiça. Cristo veio evangelizar os pobres, ou seja, trazer boas notícias, boas novas aos pobres. Gosto de uma frase do pastor Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, que diz o seguinte: Evangelizar, evangelismo, é um mendigo contando para o outro onde achar pão. E Cristo fez isso. Só que Cristo era o próprio pão da vida. E ele veio para ser o pão espiritual daquelas pessoas, mas também o pão físico. Veio alimentar fisicamente aquelas pessoas, aqueles que eram pobres. Cristo também veio para libertar os cativos da culpa. Culpa que muitas vezes é fruto de uma ideia distorcida sobre quem Deus é. Ideia que infelizmente era fomentada pelos religiosos e fariseus de sua época. Cristo veio para libertar os oprimidos, para restaurar a vista aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Referência direta ao ano do jubileu. Ou seja, Cristo veio para instaurar uma nova era de um jubileu que duraria para sempre. Será que podemos chamar Cristo de reparador de brechas e restaurador de veredas? Sim, podemos chamá-lo dessa forma. O ministério de Jesus aqui na terra teve como foco os marginalizados da sociedade de sua época. Os pobres, leprosos, cobradores de impostos, mulheres de má fama, prostitutas, possessos, cegos, coxos, aleijados, os chamados pecadores. Quem seriam essas pessoas hoje? Já pararam para pensar nisso? Quem seriam os menosprezados de hoje? Quais são as pessoas que você pensa que não deve receber de forma alguma a atenção em favor de Deus? Pensou em alguma dessas pessoas? São essas pessoas que seriam o foco da atenção do ministério de Jesus. E é interessante que Cristo não se volta para os marginalizados apenas para lhes aliviar o sofrimento, lhes restituir a dignidade. Cristo senta à mesa com eles, come com eles, convive com eles. bebe com eles e os inclui também no seu ministério, na colaboração da divulgação, da promoção do seu reino. E ele chama essas pessoas de amigos e de discípulos. Parece que Jesus tinha em mente aquilo que eu falei no começo, do reino de Deus, já, mas ainda não. Sim, Cristo veio trazer salvação, ele veio salvar as pessoas, ele veio com o objetivo de levá-las para o reino da glória. Mas ao mesmo tempo que ele veio fazer isso, ele entendia que era urgente redimir as pessoas aqui mesmo na terra. E por isso que ele ia de encontro às necessidades das pessoas, com atos de amor e com atos de compaixão. Tratando sobre redenção, o que podemos falar sobre a cruz, não é mesmo? Agora há pouco, nós vimos que, pelo fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos nivelados por cima. Todos somos dignos, todos somos iguais. Mas a cruz revela também que nós somos nivelados por onde? Por baixo. Geralmente, quando a gente fala do pobre, do vulnerável, a gente fala da pessoa que tem menos condição financeira, não é mesmo? Mas quando a gente olha para o espelho do Evangelho, para o espelho da graça, nós enxergamos de fato quem é o pobre da história. Quem é o pobre da história? Sou eu. Eu sou pobre. Sim, somos vulneráveis, somos pobres, somos pecadores. De forma alguma merecemos a graça e o favor de Deus. Mas mesmo assim, mesmo sendo tudo isso, Cristo morreu por nós. E essa, para mim, é um dos maravilhosos paradoxos do Evangelho. Sim, eu sou indigno, sou pecador e mereço a morte. Mas ao mesmo tempo, eu sou digno, eu sou filho, eu sou aceito, eu sou amado. Quando a gente começa a entender isso, o jeito que a gente pensa, que a gente age, começa a mudar. Um coração que entende que foi salvo pela graça de Deus, de forma totalmente merecida, é um coração que não pode ficar imune com tanta injustiça que existe nesse mundo. Um coração que se atenta para as necessidades das pessoas ao seu redor. Qual será a nossa resposta para isso tudo? Como que eu vou fazer justiça no meu contexto onde eu moro, onde eu estudo, onde eu trabalho? Sabe, a nossa mente tem se despertado para essa realidade faz algum tempo já. Com as missões transculturais, a gente vai para Rondônia de novo agora em outubro, e em dezembro vai ter outra missão para Rondônia, e ano que vem vai ter outras missões também. Com as missões urbanas, que já há algum tempo estão movimentando a igreja de alguma forma. Voluntários estão saindo e vão sair mais uma vez hoje para observar e tomar nota das necessidades, desafios que nós temos aqui no nosso bairro. E nos próximos sábados, ministérios e novas propostas serão lançadas e vocês estão mais convidados para participar disso com a gente. Talvez você esteja pensando em outra maneira, ou em outra instituição, ou ONG, que você possa ajudar, que você possa fazer justiça nesse mundo. O importante é você ficar incomodado com essa realidade. Sim, eu torço, eu desejo que essa realidade da justiça do reino incomode você, como está me incomodando faz algum tempo também, quando me deparei com isso. Sabe, feridas ainda estão abertas. Brechas ainda não foram fechadas. E Deus está ansiosamente esperando por pessoas que se levantem para serem novos reparadores de brechas, novos restauradores de veredas. E a minha oração hoje é que nós sejamos essas pessoas. que nós levemos justiça, graça e amor para esse mundo, para as pessoas que tanto precisam. Porque se a gente fizer isso, nós seremos discípulos verdadeiros de Cristo. Nós continuaremos o seu legado aqui nessa terra. E a nossa luz, na verdade, é a luz de Cristo, do próprio Cristo, vai brilhar através de nós, nesse mundo de trevas, de dor, de desigualdade, opressão e injustiça. A minha última oração hoje é que a gente cumpra aquilo que Cristo nos pediu. Que a gente busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas e todo o resto vai ser acrescentado.
Side.
Nós queremos mais. Queremos ser Cristo para as pessoas. Nos dê coragem, nos dê ânimo, nos dê força para fazer isso. Que te leve a justiça do reino para o nosso bairro, nossa comunidade, nosso trabalho, nossa escola, lugar que a gente estiver. Esteja conosco. Que teu reino venha sobre nós mais uma vez. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.